E aí, tudo bem com você? Calma, eu sei que você tá triste com a derrota do Brasil pro Chile, mas vai ficar tudo bem. Então também fica comigo, porque aqui vai ter muita bola e muita água com açúcar. Eu sou Laís Ribeiro e tá começando mais um episódio de Maria Boleira.
Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé.
Pouco depois do último episódio de Maria Boleira ser gravado aqui, a Pia, técnica da seleção, mostrou numa coletiva de imprensa como é que se pronuncia o nome dela. Até esse dia eu nunca ouvi uma pessoa pronunciar certo, mas agora a informação chegou para a glória de toda a comunidade jornalística e a gente aprendeu que o nome da Pia é Pia Sundhage.
Pia Sundhage.
Mas o que a gente também ficou sabendo é que a Rainha Marta foi desconvocada para o torneio amistoso internacional por conta de uma lesão na coxa esquerda, sofrida durante uma partida do Orlando Pride, o time dos Estados Unidos que ela joga. Então, junto com a Cristiane, também lesionada, a seleção ganhou mais esse desfalque. E aí a vaga ficou vazia e a comissão convocou a jogadora Victoria Albuquerque do Corinthians. Mas, mesmo sem Marta e Cristiane, a seleção estreou muito bem no torneio. No primeiro jogo contra a Argentina, na última quinta-feira, o Brasil venceu de goleada, com um placar de 5-0. Jogou bem demais, quase não deu espaço para a Argentina, estava conseguindo chegar muito bem o ataque pela lateral, com a Letícia Santos e principalmente com a Tamires na esquerda, muito acionada e fez uma partidaça. Antes dos 20 minutos de jogo, a Ludmilla abriu o placar com uma assistência sensacional da Bia Zanerato. E depois, numa cobrança de falta da Andressa Alves, sabe quem fez o gol? A lenda Formiga, de cabeça. 41 anos de idade, a única pessoa do mundo a disputar 7 Copas do Mundo. Essa mulher é incrível. E não deu nem tempo da Argentina respirar, porque logo depois, num cruzamento da Tamires, a Debinha marcou o terceiro gol para encerrar o primeiro tempo, com o jogo praticamente já garantido pro Brasil. Mas tava tão bom que no segundo tempo ainda deu para marcar mais 2. E olha que o Brasil deu uma desacelerada, hein? Num escanteio, a gente teve mais um belo gol de cabeça, dessa vez da Érica. E pra fechar, as argentinas tiveram a maior infelicidade de fazer um gol contra, marcado pela zagueira Nathalie Juncos. Péssimo pras nossas irmãs, mas sensacional pra gente. Foi uma partida muito boa, onde o Brasil conseguiu sem dúvida impor seu ritmo durante todo o tempo e as jogadoras tiveram muitas oportunidades. Eu até acho que não teve um protagonismo exclusivo, porque realmente todas jogaram muito bem. E aí ficou assim, o Brasil ganhou e pegou o Chile para decidir o torneio, e a Argentina pegou a Costa Rica pela disputa do terceiro lugar. No domingo então, a gente teve os jogos, e vem o sonzinho triste. Entre a Argentina e Costa Rica, quem levou a melhor foi a seleção costarriquenha, com um placar de 3-1. Mas no jogo do Brasil, todo mundo sofreu. Primeiro que o céu estava desabando em São Paulo e com muita chuva fica horrível de jogar, né? O campo do Pacaembu estava só água, então a dificuldade começou por aí. Nesse jogo, a Pia fez uma escalação muito diferente do jogo contra a Argentina. Só a Debinha, a Formiga, a Andressa Alves e a Bia Zanerato foram mantidas. De resto, todas vieram do banco, inclusive a goleira Aline Reis, que entrou no lugar da Bárbara. E vai vendo o que a Aline aprontou. A nossa seleção teve muita dificuldade para chegar até o ataque, porque as chilenas estavam bem fechadinhas. E quando chegava, a finalização não saía bem, seja por conta do campo, por precisão das jogadoras e pela goleira Endler, do time chileno, que fez várias defesas e foi destaque. Mas não foi tão destaque quanto a nossa goleira Aline Reis. Isso porque apesar do Brasil tentar, a Pia fez algumas alterações no time, trocando a Aline Milene, a Milene e a Debinha pela Luana, pela Chu e pela Ludmilla. Mas a bola não entrava. A Ludmilla, inclusive, jogou muito bem com aquele pique sensacional que ela tem. Corre muito, mas a partida acabou em 0-0. Teve até gol anulado da Formiga por impedimento e um pênalti infelizmente não dado pra gente quando a bola bateu na mão de uma jogadora chilena dentro da pequena área e ela não tava com os braços colados no corpo. Mas a árbitra não viu e como não tem VAR nesse amistoso, né, ficou por isso mesmo. O que quer dizer que a decisão foi dada nos pênaltis. E aí você já sabe porque o Maria Boleira não começou com tanta alegria assim. Nós perdemos. As cobranças foram horríveis, não tem como elogiar muito não. Quem bateu primeiro foi a Raquel, que veio do banco. Bateu mal e a Endler defendeu. A Mônica chutou bem demais e fez, assim como a Chu, a Bia Zanerato e a Fabi Simões. mas a Luana, a Bruna Benites e a Joyce deixaram muito a desejar. É nítido que a Pia vai ter que trabalhar muito pênalti com elas, porque realmente foi bem ruim. Parece que elas não estavam concentradas, sabe? Não respirava, não olhava pro gol, nem pra goleira. Foi um pouco desesperador. Mas eu garanto que as chilenas também ficaram desesperadas, porque no gol brasileiro a gente tinha a gigante de 1,63m, Aline Reis. A Aline fez 3 defesas espetaculares. 3! Inclusive defendeu o pênalti cobrado pela Ender, num duelo de goleiras.
Um momento especial foi a hora que a outra goleira foi bater o pênalti. Ela teve a chance, né, de finalizar ali. E aí tem aquele brilho, né? Pô, goleira contra goleira, tem que pegar esse pênalti. E foi muito legal a hora que eu fiz essa defesa. Mas, felizmente, como eu disse, pra mim, pessoalmente, eu tô contente em ter pego esses pênaltis, mas ao mesmo tempo muito triste e não ter coroado essa convocação e esse primeiro contato com a Pia com o título, né, que poderia ter sido nosso.
Eu acho que a Aline poderia ter pedido música no Fantástico, hein? Fica aqui registrado o desejo do Maria Boleira. Na coletiva de imprensa, depois do jogo, a Pia elogiou muito a Aline e também fez elogios à Bia e à Ludmilla. Parabenizou o Chile, lamentou a chuva e disse que o estilo da seleção jogar é do jeito que jogou contra a Argentina, sempre no ataque, com o domínio da bola, mas o difícil é quando não funcionam e por isso precisamos de organização, ela disse. A Pia também falou que conversou muito com a comissão e com as próprias jogadoras para escolher quem ia bater o pênalti e agora ela vai conversar com todas uma a uma para saber onde se pode melhorar. Abre aspas. Tivemos apenas uma semana juntas. Depois de um ano, como será no Japão, se referindo às Olimpíadas de Tóquio, né? A equipe estará mais controlada. Ainda não tenho os nomes, mas busco 2 ou 3 líderes para que o Brasil saiba adaptar o jogo quando as condições são adversas. Não me arrependo de ter entrado com um time mudado em relação ao primeiro jogo, porque as jogadoras precisam de uma chance. Não funcionou. Queríamos jogar trocando passe pelo meio, mas não adiantava correr porque a bola não rolava. Fico pensando como seria interessante se o gramado estivesse melhor. Fecha aspas. Então foi isso. O Brasil acabou ficando no segundo lugar do torneio amistoso, mas já deu pra ver muita coisa boa na equipe e se atentar aos pontos fracos pra poder ter um trabalho direcionado. Como a Pia disse, a gente espera que até as Olimpíadas de Tóquio em 2020 esses erros estejam superados. Vamos treinar bastante cobrança de pênalti, hein? Esse torneio foi muito importante porque, além de ver o time sob o novo comando da Pia, a seleção estava precisando jogar aqui no Brasil. Já eram 2 anos sem uma partida em solo brasileiro. E é muito importante que o Brasil tenha contato com o futebol das meninas, né? O público desse domingo foi de 16.812 pessoas. Não é muito, mas felizmente os números estão crescendo. E também tem que considerar a chuva, né? O Pacaembu é um estádio bem aberto, então isso prejudicou um pouco o pessoal da arquibancada. Com essa conquista, o Chile bate pela primeira vez a seleção brasileira. Elas nunca tinham ganhado da gente antes. Mas o Brasil ainda terá outras preparações antes das Olimpíadas. Tem amistoso contra a Inglaterra e a Polônia, e ainda tem outro torneio amistoso na China. Eu tô muito ansiosa para ver como a nossa seleção vai estar, e acredito que você também. Então eu saí na rua para perguntar para as pessoas o que elas esperam do time até as Olimpíadas de 2020. Escuta só.
Eu espero que elas ganhem e espero que a técnica continue fazendo um bom trabalho, porque eu vejo assim, um grande salto, né, no desempenho delas. E eu espero que elas tragam então, né, o troféu e o título para a gente aqui no Brasil, para a gente poder aí vibrar mais, né?
Ah, eu acho que, tipo, tava na hora já do... Badão, é isso aí, né? Sai fora, porque, né? Já deu ruim há muito tempo. Bom, espero que a renovação não fique dependendo mais da Cristiane, da Marta, da Formiga, que é um monstro. Parece que tem algumas meninas novas aí que já estão sendo chamadas, sub-17. Mas é isso, eu acho que é a renovação. Eles têm que investir em base.
Eu acredito nelas, mas seria legal se agora elas conseguirem, então. Eu acredito nelas, elas jogam bem.
Isso, ela precisa transparecer esse bom sentimento que ela trouxe, né? Ao mostrar o que elas são capazes ali. Demonstrar... né? Como o Brasil, ele tem a preocupação em investir nessas pessoas, investir nessas meninas que jogaram muito bem, que não é só um esporte, é muito mais do que isso. Eu acho que são muitas pessoas que se sentem representadas ali.
Mas é isso, a gente não levou esse torneio, mas estamos com muita esperança no trabalho da Pia. Conforme novidades, o Maria Boleira estará prontíssimo para te informar. Você também pode mandar comentários, críticas, sugestões, opiniões pelo novo Instagram e novo Twitter da nossa produtora, @casadevopodcast, e pelo nosso e-mail, mariaboleirapodcast@gmail.com. Um abraço, falou!